dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte. Está chegando para você o Papo no Balcão de número 3 do ano 2, que tem os seguintes destaques.
Papo!
No Dicas e Curiosidades, Word e Excel.
É, tá.
Hoje a segunda parte da entrevista da Cecília Guedes, do metrô de São Paulo.
Eita.
Voltando. Faz um cabelo bonito pra eu notar que eu só quero mesmo.
Vamos relembrar a saga de Virgulino Ferreira da Silva.
Pode se preparar, porque eu tô voltando.
Papo no balcão.
Pra tocar na vitrola aquele som.
Uma boa notícia para as férias de inverno.
Papo no balcão. Cão, cão, cão.
Vamos refletir sobre um provérbio árabe.
Apresentação.
E as músicas do entrevistado, do ouvinte e da produção para você.
Renato Barbato.
Porque eu tô voltando.
Quer falar com o programa, mandar críticas, comentários, sugestões ou elogios? Então escreva para o e-mail papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. O nosso canal de comunicação com você, ouvinte. Legal, vamos aos agradecimentos desse programa, mas antes eu quero fazer um esclarecimento pedido pelo ouvinte Aparício Vieira. Aparício, o site do metrô é metrosp.gov.br. Ficou faltando no último programa, então eu passo nesse aqui. Quero também agradecer ao Zé Benja, que enviou material para o nosso papo e notícias desse programa. Agradecer a audiência do Aguinaldo Pestana, da Miriam Rodrigues, lá da Alemanha, cada vez mais fiel ouvinte. Muito obrigado, Miriam. Um agradecimento também ao Vitor Alberto, ao Wagner Maia, a Yara Pasqualini e ao Marcos Borges, que assessorou essa entrevista maravilhosa com a Cecília Guedes nas instalações do metrô de São Paulo. Agora vamos ao nosso primeiro quadro.
Relembrando.
Virgulino Ferreira da Silva, o famoso cangaceiro Lampião, tem sua data de nascimento controversa. Alguns dizem ser 7 de julho de 1897, tido como data do registro civil. Outros afirmam o dia 4 de junho de 1898, data de seu batismo, sendo a mais aceita e festejada, enquanto outros ainda têm como certo o dia 12 de fevereiro de 1900, dito pelo próprio Lampião numa entrevista concedida em 1926 ao escritor Leonardo Mota. Nasceu na cidade de Vila Bela, atual Serra Talhada, no estado de Pernambuco, tendo tido uma infância normal para os padrões da época. Trabalhou até os 21 anos como artesão, era alfabetizado, algo incomum naquela região do Brasil no início do século XX. Seus familiares travavam uma batalha feroz contra outras famílias, algo natural para aquela região sertaneja. Ora por terras, ora por animais, outras vezes por disputas políticas, culminando com a morte do patriarca José Ferreira da Silva, levando Lampião a jurar vingança. Amado ou odiado por todo o sertão do Nordeste, era conhecido pela disciplina, e onde passava gerava sentimentos controversos. Antes de comandar o seu próprio bando, participou do bando de Sinhô Pereira, outro famoso cangaceiro da região. Foi conhecido por muitos como Robin Hood do sertão, roubando dos ricos fazendeiros, políticos e coronéis, distribuindo entre a população miserável da Caatinga. Por seus inimigos, era acusado de roubos, torturas, assassinatos, sequestros, estupros, levando sempre a ter volantes, como eram conhecidas as forças policiais que perseguiam os bandos de cangaceiros sempre ao seu encalço. Muito religioso, era devoto fervoroso do Padre Cícero, com quem esteve uma única vez em Juazeiro do Norte. Maria Bonita, sua esposa, juntou-se ao bando em 1930, após deixar de lado um casamento com o sapateiro Zé de Neném, tendo tido oficialmente uma filha com Lampião, Expedita Ferreira Nunes, no ano de 1932. Alguns historiadores falam que tiveram mais dois filhos, porém essa informação jamais foi comprovada. Foi a primeira mulher a integrar um bando do cangaço e lutar junto com os homens. A epopeia de Lampião, apelidado devido a uma modificação feita por ele em um fuzil, que possibilitava atirar mais rápido, aquecendo seu cano, que ficava iluminado como um lampião, durou por 20 anos, correndo todo o sertão nordestino. Sua saga teve final em 28 de julho de 1938, na Fazenda Angicos, na cidade de Poço Redondo, no sertão de Sergipe. Tido como esconderijo perfeito, porém, foi traído por um de seus coiteiros, transformando um local seguro na sua cova. A volante comandada pelo tenente João Bezerra e pelo sargento Aniceto Rodrigues da Silva, surpreendeu o bando de Lampião em uma batalha que durou apenas 20 minutos e pôs fim ao maior cangaceiro que o Brasil teve em seu solo, encerrando um período da história do Nordeste brasileiro. As cabeças dos companheiros de Lampião, inclusive a sua e a de Maria Bonita, foram expostas de norte a sul do país, como troféu da vitória do Estado. Vamos ficar agora com uma composição do próprio Lampião, cantada pelo Volta Seca, integrante do seu bando, em sua versão original, que acabou ganhando uma releitura para o premiado filme de Lima Barreto, O Cangaceiro. Mulher Rendeira.
Olê, mulher rendeira, olê, pequena vai no porto, a maior vai no banar. Se chorar por mim não fica só, se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita não farta a moça bonita.
Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica só, se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica só, se eu não puder levar. Tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita não falta a moça bonita. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica só, se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, vai
te bornar. Se chorar por mim, não
fica só. Oh, yes! Olá, ouvinte, estou de volta no balcão da chefia de relacionamento com o cliente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, o metrô, a Cecília Guedes, para o complemento da entrevista dela. Cecília, novamente cumprimento o nosso ouvinte, por favor.
É um prazer estar aqui novamente, poder falar e continuar, né, para tratar esses assuntos do metrô. O metrô de São Paulo, eu acho que as pessoas têm um carinho muito especial, o paulistano tem um carinho muito especial com o metrô na cidade. Então falar dele, tá colocando coisas que às vezes muita gente não sabe, né? Sei que estou falando novidades, ou então contando coisas que são dos nossos bastidores, enfim. É muito bom ter essa oportunidade de falar com vocês sobre isso.
Cecília, relacionamento com o cliente e acessibilidade. Como trabalha e como recebe o seu departamento as pessoas, reclamações, sugestões e críticas das pessoas com deficiência?
Também faz parte das nossas atribuições cuidar exatamente disso que você está falando, que é não da acessibilidade física proporcionada por equipamentos e instalações, mas pelo relacionamento com as pessoas que têm qualquer tipo de restrição de mobilidade ou deficiência. O metrô, já há alguns anos, poucos anos, mas já terminou todos os investimentos, pelo menos a grande parte deles, de acessibilidade, né? Então, assim, todos os projetos, as estações novas, elas estão completas com relação à acessibilidade. E as estações antigas, elas foram modificadas, né? Algumas com muita dificuldade, porque elas não foram projetadas para, por exemplo, incluir um elevador, né? Que não tinha. Então, como foi implantada no projeto lá, quando elas foram inauguradas em 74. Então, foram obras que exigiram muita complexidade e muito investimento. Então, hoje a gente tem, pelo menos, um acesso em cada estação com elevador, você tem todos os equipamentos piso tátil instalados em todas as estações. Toda a parte de acessibilidade está em concordância com as normas da ABNT, então a gente tem um investimento importante nisso. Claro que, por exemplo, os elevadores, tem mais de 60 elevadores para cuidar, fazer toda a manutenção, e pode um vai falhar como falha na nossa casa. Então, nos momentos do prédio, quem mora em prédio sabe que às vezes o elevador falha, né? Então, você tem que esperar uma peça, ou, né, chegar a pessoal da manutenção. Quando isso acontece, a gente procura olhar para aquela situação específica naquela estação para tentar buscar alternativas para quem teria que usar aquele elevador. Todo o nosso pessoal, a gente treina, né, está capacitado para conduzir e atender. A gente faz, inclusive, requalificações anuais para fazer todo esse acompanhamento da pessoa com deficiência. Hoje, a gente tem, em média, a gente faz 2.000 acompanhamentos de pessoas diariamente nas estações, com nossos empregados e também pelos jovens cidadãos que fazem parte de um programa de estágio da Secretaria do Trabalho, que é o programa do primeiro emprego. Então, é uma experiência para dar uma experiência profissional para esses meninos que são da escola pública, para ter esse engajamento, né, numa atividade profissional, iniciar a sua vida profissional. Então, é um projeto importante, porque além dessa, ele tem uma função social, tanto no atendimento quanto na sua própria concepção, por os meninos também, né? Tem uma importância para eles também. E esse conjunto de pessoas, de colaboradores, todos são treinados para esse fim. Então, tem o que eu posso falar, a gente tem todo esse investimento na acessibilidade e tem as pessoas com esse preparo para fazer esse acompanhamento. E assim, a maior parte dos acompanhamentos são de pessoas com deficiência visual. Desse número que eu citei para você, de 2 mil, 90% são de pessoas com deficiência visual.
Cecília, um minutinho que agora...
O entrevistado pede, a gente toca.
Pela segunda vez, hein? Você está no programa e vai pedir mais uma música para oferecer para o ouvinte. Qual é dessa vez, Cecília?
Vamos ouvir o Tempo Perdido, do Legião Urbana. É uma música muito bonita. Ofereço a todos.
Composição Renato Russo, interpretação Legião Urbana, Tempo Perdido.
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Não temos tempo a perder.
Vamos ouvir agora as nossas
dicas e curiosidades.
E aí, Serena, o que você trouxe para o nosso ouvinte nesse programa?
Atalhos que facilitarão seu dia a dia com trabalhos em Word e Excel. Para selecionar trechos de um texto, Ctrl Shift seta para a direita, seleciona uma palavra. Shift seta à direita, vai selecionando letra por letra desta palavra, sendo que o Ctrl Shift seta para a direita seleciona a palavra inteira de uma vez. Shift setas abaixo, por exemplo, Shift 10 setas abaixo, seleciona 10 linhas. Sendo que se você der Shift seta acima, ele vai desselecionando as linhas, caso você tenha selecionado a mais. Do mesmo modo, Ctrl Shift seta para a esquerda desseleciona a palavra, ou Shift seta à esquerda desseleciona a letra. Ctrl Shift End seleciona de um ponto do texto até o final. Ctrl Shift Home de um ponto do texto até o início. Ctrl T de tudo seleciona todo o texto. Atalhos para formatação, serve tanto no Word como no Excel. Ctrl N de navio, colocar em negrito. Ctrl I, itálico. Ctrl E, centralizar. Ctrl Q, alinhar à esquerda. Ctrl G, alinhar à direita. Ctrl J, justificar. Ctrl S, sublinhado. Para salvar um arquivo, Ctrl B de bola. Ou se for no Windows, em inglês, é o Ctrl S de save. Para abrir um arquivo já existente, Ctrl A. Para abrir um documento em branco para você digitar ou uma planilha, Ctrl O no Windows em inglês, Ctrl N. Para navegar dentro de planilhas, Ctrl Page Down. Você navega pelas planilhas de uma pasta. Também no Word você pode usar o Page Down e Page Up para navegar pelas páginas. Para ir para uma determinada página, F5 ou Ctrl Y. Para localizar uma palavra, Ctrl L. Para localizar esta palavra e substituir por outra, Ctrl U. Para desfazer algum erro que você tenha cometido, Ctrl Z. Para refazer a digitação, Ctrl R. Isso no caso do Word. No caso do Excel, F4. Para navegar para uma determinada célula no Excel, F5 e digite o número da célula desejada, por exemplo, B8 e tecle Enter. Para causar uma quebra de página, se você quiser jogar um determinado trecho do texto para a página seguinte, Ctrl Enter. Para voltar para a página anterior, Backspace. Para fechar um documento ou planilha, Ctrl F4 ou Ctrl W. Para salvar como, mantendo o original e tirando uma cópia, F12. Espero que essas dicas tenham sido úteis a você. Até a próxima!
Valeu, Serena! Muito obrigado pelas dicas. E você quer saber mais dicas sobre informática? Mande e-mail para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ow. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
Cecília, qual o feedback que as pessoas com deficiência dão do trabalho do jovem cidadão?
Em geral, assim, a gente tem pouca reclamação, pouquíssima, com relação à atuação desses jovens. O que a gente tem, na verdade, é uma queixa, não deles, mas muitas vezes do tempo de espera para o atendimento, que pode demorar um pouco para atender, para estar disponível na estação. O que acontece, Renato, é que, como eu disse para você, hoje nós estamos aí ultrapassando as marcas de 4 milhões de viagens, e que elas estão concentradas no horário de pico, mas também esse movimento no horário de vale está grande. Então, o número de colaboradores que nós temos, né, para todo esse atendimento e esse número crescente, porque ele reproduz o que está acontecendo, né, na nossa sociedade. Você tem aí um processo de inclusão que, felizmente, vem cada vez mais se desenvolvendo e as pessoas com deficiência cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, e isso é maravilhoso, mas elas estão usando o metrô. Então, esse número está também crescendo, esse acompanhamento, a gente viu de hoje que está na faixa dos 2.000, veio, a gente foi observando esse crescimento ao longo dos anos, né? Então, a gente tem, o que é, nesse momento atual, qual que é a nossa perspectiva? Oferecer esse acompanhamento para as pessoas, mas também ter outras alternativas. Buscar alternativas assim, com avanço tecnológico, oferecer. Nós temos já implantado o piso tátil, então está ajudando as pessoas a orientar, a usar mais o piso tátil, né? Também estamos estudando outras alternativas. Até hoje, por exemplo, o metrô de Londres usa um sistema por meio de Bluetooth para orientar o percurso na estação. Então, a gente está pesquisando tudo, porque é importante você oferecer alternativas para os diferentes públicos, porque dentro do público com deficiência, você tem diferentes posturas e atitudes. Você tem a pessoa que quer ser acompanhada, você tem a pessoa que quer ser autônoma no uso, e você tem também o usuário com deficiência visual, que usa o cão-guia, então também tem outra característica. Então, a gente procura estar atendendo a todas as expectativas que são diferentes e diversificar as opções de uso do metrô para essas pessoas.
E você tem um número aproximado em porcentagem dessas pessoas que tem autonomia, que não tem?
Não, esse número, nesse detalhe, a gente não tem. Nessa quantificar, né, entre essas pessoas, eu imagino, como pelo acompanhamento que nós fazemos, que a maioria, o grupo sem dúvida maior, é aquele que espera ter o acompanhamento e o atendimento do empregado na estação, sem dúvida. Mas também tem um grupo ainda menor em número, vamos dizer, quantitativamente, de pessoas que querem ser autônomas. Elas têm o recurso hoje do uso do piso tátil, e a gente quer oferecer outras alternativas também. Para isso a gente tem pesquisado. Eu não posso te dizer exatamente números, mas eu imagino que a grande maioria tem a expectativa de ser acompanhado.
Cecília, você falou em metrô de Londres. O metrô de São Paulo, ele está sendo utilizado como parâmetro para a implantação de outros metrôs dentro do Brasil e até para a modernização de linhas fora do país?
O metrô de São Paulo, no Brasil, é uma referência. Ele foi o primeiro metrô a ser implantado. Ele é reconhecido mundialmente por suas características de organização, de limpeza e de acompanhamento tecnológico, né? Porque você vai comparar uma estação hoje, por exemplo, uma estação da linha 4. O projeto e as estações da linha 4 foram feitos pela companhia do metrô. A linha 4 é operada por uma outra empresa, mas ela foi construída pelo metrô. Então você vê os avanços que tem. É uma estação com um padrão muito diferente das estações da linha 1, que é a primeira linha. Mas isso é natural. E isso acontece em qualquer metrô do mundo. No metrô da França, você tem linhas que são hipermodernas e outras que são muito antigas, porque o metrô da França tem mais de 100 anos. E você convive com essa diferença tecnológica. Você vai podendo atualizar algumas coisas, mas outras que são, por exemplo, as instalações físicas, é mais complexo de você alterar. E o metrô de São Paulo, você pode acompanhar essa evolução tecnológica, né? Em todos os sentidos. Por exemplo, todos os trens estão sendo modernizados, tem frotas novas com equipamentos que não existiam nas primeiras frotas de trem. Então hoje eles contam com toda a sinalização para pessoa com deficiência, né? Sinal luminoso. Tem os espaços dentro do trem imaginados, já preparados para as pessoas com deficiência. Você tem ar-condicionado já como uma característica, né, que faz parte desse novo trem. Então, as coisas vão, a gente vai acompanhando aí a tecnologia. No Brasil, sem dúvida, o metrô é referência e foi convidado para a implantação de outros metrôs até fora do país, especialmente na América Latina. Os técnicos são convidados para participar de processos de implantação. Recentemente a gente recebeu visita da China para ver como que a gente lida com um metrô tão lotado.
Fazer, né? Um negócio da China.
Para eles queriam conhecer como a gente faz todo esse trabalho diário, né, para transportar esses milhões de pessoas.
Vamos dar uma paradinha, Cecília, que agora...
O ouvinte pede. A gente toca.
O pedido do ouvinte desse programa vem do bairro do Tucuruvi e é da ouvinte Regina Matias. Ela quer ouvir... com Ivete Sangalo, composição Ramon Cruz, Quando a Chuva Passar.
Pra que falar, se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada, mas não vou chorar, se você quiser partir. Às vezes a distância ajuda, e essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela. A gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva
a nossa próxima atração é o
Papo e Notícias.
Eu tenho uma ótima notícia para você que sai de férias de meio de ano. Vai viajar para o sul ou ainda não tem destino? Precisa conhecer o Parque Mundo do Chocolate Lugano, localizado na cidade gaúcha de Gramado. Situado na rua Borges de Medeiros, próximo à famosíssima Rua Coberta, no centro de Gramado, o parque foi criado para contar a história do Sr. Suíce e de sua neta Avelã. O Sr. Suíce, por amar demais a sua neta Avelã e por ser proprietário de uma fábrica de chocolates na cidade de Lugano, decidiu esculpir tudo o que podia para ela, como sua mesa, cadeira, entre outros objetos. Após essa fase, ele resolve fechar a sua fábrica e correr mundo afora, esculpindo tudo o que encontra nas suas andanças, como a Torre Eiffel, o Cristo Redentor, uma onça pintada, enfim, vários símbolos até sua chegada à cidade de Gramado, onde fica sua residência. As salas do parque possuem cheiro de chocolate e os sons característicos dos lugares por onde avô e neta passaram. Essa maravilha feita pelo homem é considerada a maior exposição de esculturas de chocolate do planeta. A entrada para essa exuberante mostra custa R$ 28,00. E claro, a gratuidade e meia entrada fixadas por lei são garantidas. Na cidade de Gramado temos vários outros pontos turísticos que devem ser visitados na sua estadia naquela localidade. Podemos destacar o Minimundo, o Lago Negro, o Museu de Cera, o Museu dos Supercarros, entre outras atrações. Distante 7 km de Gramado, Canela também traz lugares pitorescos que devem fazer parte de sua visita, como por exemplo, o Mundo a Vapor, o Parque do Caracol, a Catedral de Pedra, entre outros atrativos. Você pode pegar um ônibus circular para ir de uma cidade a outra por aproximadamente R$ 2,50. Também tem um serviço onde o turista pode pegar o Bus Tour, que passa por todos os pontos turísticos das duas cidades, podendo descer e subir quantas vezes quiser durante o dia. Agora é fazer as malas e boa viagem! Quer mais informações sobre locais turísticos pelo Brasil? Então escreva para o e-mail do programa paponobalcão@gmail.com e fique por dentro de outras localidades que vale a pena ser visitada. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
Tecnologia, que agora está bem desenvolvida. Como fazer para evitar esses acidentes ou até mesmo as tentativas de suicídio nos trilhos do metrô?
Como eu disse, essa questão tecnológica que todos os metrôs convivem, todas as estações da linha 4, todas as estações novas da linha 2, por exemplo, ou as da linha 5, que estão em processo também de acabamento, finalização, elas têm portas de plataforma. Então já é um recurso que nasce com elas. Esse é um equipamento importante para prevenção desse tipo de acidente que você falou e até mesmo tentativa de suicídio. Mas é muito complexo colocar portas de plataforma, por exemplo, vou citar essa questão tecnológica, com a operação acontecendo. A gente tem até na linha 3 vermelha, um trecho, né, Vila Matilde, até elas foram implantadas, mas a gente teve problema contratual, nem vou entrar aí na questão, né, de implantação da porta, mas é um processo muito complicado de você instalar esse tipo de equipamento com o sistema em operação. Você vê nos metrôs do mundo, eles também convivem com essa diferença. Então, com estações que foram concebidas sem esse equipamento e com aquelas que já têm esse equipamento, né? Então, essa é muito mais por essa dificuldade de implantação do que, não que não seja considerada essa necessidade, tanto que os novos projetos já contam com ela. Mas isso é comum em qualquer metrô do mundo. A gente pode observar essa convivência de tecnologias diferentes.
Cecília, por essa sua experiência, então você acredita que para a instalação de portas de plataforma em estações antigas é coisa de longo prazo, se for possível?
Sim, de muito longo prazo. Como eu falei da questão da acessibilidade também, né? Como foi difícil fazer as obras nas estações antigas, que não foram projetadas, né, com essa para a instalação de elevadores. Foram obras realmente muito complexas. E tal como é a colocação de porta de plataforma, né, e nas estações de operação. Então, realmente é um processo difícil. Eu não posso te dar mais informações sobre esse assunto em termos de se existe essa previsão, se não, essas são informações que eu não posso te esclarecer no momento. Mas eu sei da dificuldade que é essa solução nas estações antigas. Não só antigas, já em operação, que estão operando.
Agora cá entre nós de novo, Cecília. Por que o metrô não divulga números desses acidentes? Que medo é esse?
Olha, nós seguimos, né, que a questão, todo mundo fala dos acidentes de suicídio. Realmente, nós seguimos uma orientação da Organização Mundial de Saúde, que orienta as empresas e a mídia em geral a não divulgar esse tipo de informação. Então, nós estamos alinhados com isso, porque nós nos preocupamos com a repercussão que esse tipo de informação possa ter. Então, nós seguimos uma orientação de um órgão que estudou muito isso. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação.
Interessante, uma informação que acho que ninguém sabia. Por que eles não aconselham que seja dada essa informação?
Existe a ideia de que isso pode incentivar pessoas, né? Você falar desses casos e mostrar números pode ser, vamos dizer assim, realmente dar ideias para as pessoas sobre esse tipo de ação.
Cecília, com tanta demanda, quantas pessoas trabalham no departamento de relacionamento com o cliente?
Olha, a gente tem assim, mais de uma frente, né? Aqui nós estamos na operação do metrô. Então, essa área basicamente cuida de tudo que está relacionado ao cliente na operação. Então, todos os atendimentos que, por exemplo, nós temos também uma área de atendimento ao cliente que cuida só das pessoas que estão relacionadas com a expansão ou que estejam passando por um processo de desapropriação ou que a obra tenha causado algum problema para ela. Então, a gente tem frentes diferentes, né? Então, tem essa frente na operação, que aqui somos nós, que a gente está chamando de relacionamento com o cliente, e tem o relacionamento com a comunidade, que é o pessoal que cuida do cliente que está envolvido com a expansão das obras do metrô. Então, aqui na operação, hoje a gente tem um departamento de cerca de 80 pessoas. E aí nós estamos contando o pessoal que está atendendo no serviço, no Achados e Perdidos, na nossa central de informações, que é o nosso 0800, o número completo é o 0800-770-7722. Temos o pessoal que recepciona todos os visitantes que vêm ao metrô. Então, a gente tem vários programas de visitas ao metrô e estão aqui na nossa área também, essa recepção aos clientes. Nós cuidamos da comunicação por meio das mensagens sonoras. Então, todas aquelas mensagens que a gente ouve nos trens e nas estações, o conteúdo dessas mensagens sai todo dessa aqui também da nossa área. A gente cuida também do desenvolvimento de campanhas de orientação ao público. Essas campanhas que a gente vê no metrô recentemente, acho que, por exemplo, lembrando agora do... A gente fez da faixa amarela, cuidado com a faixa amarela, fez com relação à cidadania a mensagem sobre espalhe respeito, que tinha abordando vários aspectos operacionais importantes, como o comportamento mais fácil, né, para facilitar o embarque e desembarque, as pessoas ficarem na área de corredores quando entram no trem, para não ficar na área junto às portas, o respeito ao assento preferencial e também à área de embarque preferencial. Então, esses são alguns dos temas que a gente trabalhou nessas campanhas que também saem aqui desta área, né? Nós damos todo o suporte para o pessoal das redes sociais fazerem as informações para eles postarem nas redes sociais. Aqui a gente dá, então, qualquer pergunta que é feita por meio do Twitter, do Facebook, que seja uma questão aqui da operação, nós temos aqui uma equipe para dar essa resposta rápida. Cuidamos desses assuntos que, para a gente, é assim, estar na operação é estar onde o coração está batendo, né? Onde estão as pessoas, e a gente quer estar o mais próximo delas e do que elas esperam, sempre estar acompanhando, sabendo, ou coisas que a gente, esses canais permitem a gente saber das coisas que estão funcionando bem e daquelas que não estão tão bem assim, para as quais a gente pode fazer melhorias, muitas vezes com sugestões dos próprios usuários, que dão ideias muito boas para a gente trabalhar.
Mais uma paradinha, que agora...
O que a produção oferece para você?
Hoje a produção oferece com todo carinho para você, ouvinte, de Casus e Roberto Frejá, com Cássia Eller.
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
Malandragem.
Esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Dirijo meu carro, como meu pileque, e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade.
Chegou a hora de relaxarmos e darmos uma paradinha para curtir o quadro
Pensamentos e Reflexões.
E hoje a nossa reflexão vai acontecer sobre um provérbio árabe enviado pelo Lucas Pensador. Vamos ouvir?
Provérbio árabe. Não diga tudo que sabes, não faça tudo que podes, não acredite em tudo o que ouves, não gaste tudo o que tens. Porque quem diz tudo o que sabe, quem faz tudo o que pode, quem acredita em tudo o que ouve, quem gasta tudo o que tem, muitas vezes diz o que não convém, faz o que não deve, julga o que não vê, gasta o que não pode.
É isso aí, Lucas. Continue mandando essas maravilhas para nós. E você, se quiser também contribuir com o programa, mande o seu e-mail com sua montagem ou reflexão para o e-mail paponobalcao@gmail.com. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
Cecília, voltando ao tema do auxílio à pessoa com deficiência, você aconselha que usuários ou até mesmo os próprios deficientes aceitem ajuda que não seja de funcionário jovem cidadão?
Eu acho muito importante, né, eu já ressaltar que os nossos empregados e demais colaboradores são preparados para isso. Eles têm, o metrô tem uma série de regras e procedimentos para esse acompanhamento seguro no sistema. Então, assim, não que as pessoas não possam ajudar, elas devem ajudar. Mas a forma de ajudar, se ela tá vê que alguém, alguma pessoa cega com deficiência visual está perdida na estação, é entregar para um funcionário. Por quê? O funcionário tem o preparo, ele sabe onde levar a pessoa. Por exemplo, nós embarcamos as pessoas sempre no primeiro carro, é o carro mais próximo do operador de trem, onde ele pode ter, diante de qualquer situação, está mais fácil de ajudar as pessoas com deficiência nesse carro. Então tem uma série de regras que são importantes, elas não são gratuitas, elas têm a sua finalidade. E que as pessoas desconhecem, elas podem pensar que estão ajudando e não estão. Então o mais importante é, querendo ajudar, ajude. Chame um funcionário para ajudar a pessoa.
É, e até mesmo porque a própria pessoa com deficiência nem sempre consegue expressar o modo que ela precisa ser ajudada. E o funcionário do metrô, com todo o treinamento que ele tem, ele já sabe o melhor modo de auxiliar conforme o tipo de deficiência.
Exatamente.
Pois é, Cecília, nosso tempo voou, como sempre. Eu quero ver com você se você quer deixar contatos para o pessoal fazer, ou com você, ou com o metrô, qualquer contato, reclamação, sugestão, elogio, o que você achar conveniente, fique à vontade.
Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar um pouco do metrô, um pouco da história. Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento sobre todos os recursos e possibilidades que elas têm para conversar com o metrô. Então, eu acho que poder falar disso é muito importante, né? Então, assim, eu estou, coloco não só a minha pessoa, mas toda a nossa área de relacionamento à disposição dos seus ouvintes, de quaisquer pessoas e cidadãos, no que for preciso, para qualquer reclamação. A gente gosta das reclamações também, das sugestões, para pedir qualquer tipo de informação. E os canais que a gente tem são esses que eu te falei, tanto pelo site do metrô, pelo Fale Conosco, nas páginas oficiais do metrô nas redes sociais, o nossa central de informações, o 0800-770-7722, que está aí à disposição, e aí sempre que chegar alguma coisa, com certeza vai chegar até mim.
Cecília, eu agradeço demais a disponibilidade do seu tempo para essa entrevista e despeça finalmente do nosso ouvinte, por favor.
Eu deixo aí o meu abraço a todos e reforço a disponibilidade da gente aqui, não só para atender, mas dar qualquer tipo de informação, receber para uma visita, tomar um café com a gente, conhecer aqui o metrô, o CCO, nosso centro de controle. A gente está realmente, de verdade, de coração, à disposição.
Ouvinte, eu falei direto do balcão, do gabinete da chefia de relacionamento com o cliente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, a sua chefe, Cecília Guedes. Fico por aqui. Na sequência, Vandero Rosola e o seu programa Salada Musical. Este programa teve na produção e apresentação eu, Renato Barbato, na assistência de produção Serena Luz e na locução Lúcia Helena e Hilário Zanetti. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Rádio Dose Voz.
Há 11 anos em seu coração.